Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 13 de novembro de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, servidora Elizabeth, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Pupini.
Presente.
Leonires Canegato.
Presente.
Magali Cirto.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Eu convido, então, o vereador Macari para ler um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para que ele, que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço, e o jogassem no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderei dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação.
Glória a vós, glória a vós, Senhor.
A ata da sessão ordinária do dia 6 de novembro está à disposição dos colegas vereadores na Secretaria da Casa para Vistas. A ata da sessão ordinária do dia 30 de outubro está em discussão. A palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão ordinária, então, do dia 30 de outubro, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 30 de outubro. Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia um convite da Cefesmux.
Excelentíssimo senhor Leonires Canegata, presidente do Legislativo, Campinas do Sul. Convite. Senhor presidente e demais vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos respeitosamente perante vossas excelências convidá-los a participarem do jantar dos sócios do Cefesmux, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2023, a partir das 19h30, na sede da entidade. Será servido porco a pururuca e apolentado, saladas, cuca e pão ao preço de R$ 35 por pessoa. Confirmar presença até às 10 horas de amanhã na Secretaria da Casa Legislativa. Certo de vossas presenças, desde já agradecemos atenciosamente Cristiane Valério, presidente.
Então, eu solicito agora primeiro o secretário que leia o ofício 095-2023, encaminhado a esta casa pela deputada estadual, Adriana Lara.
Porto Alegre, 10 de novembro de 2023. A sua senhoria, senhor presidente da Câmara de Vereadores. Assunto, sugestão de moção de repúdio e criação de frente parlamentar. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, como presidente da frente parlamentar em defesa da vida contra o aborto na Assembleia Legislativa do Estado, é nosso dever defender a vida e repudiar qualquer manifestação em favor do aborto. Ao passo em que expresso minha forte oposição à tramitação da ADPF 442 junto ao STF, que busca legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Venho sugerir a essa Câmara Municipal, primeiro, criação em seu município de frente parlamentar em defesa da vida contra o aborto. Segundo, a elaboração de moção de repúdio à legalização do aborto em defesa da vida, desde a concepção. Contra a ADPF 442, de iniciativa do PSOL em tramitação junto ao STF. Desde já coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimento ou informações que se façam necessárias e disponibilizo meu contato pessoal pelo fone 99999-2314. Atenciosamente, deputada Adriana Lara, Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto.
Então, temos baixado, então, para hoje o projeto de lei 029-2023, que trata da implantação de políticas públicas para a primeira infância institui o Plano Municipal pela Primeira Infância. Embora o prazo regimental expira no dia de amanhã, a CUP sinalizou a possibilidade de apressarmos ainda nessa sessão, dada a importância do tema e que já também não houve emendas. Sendo assim, o projeto de lei 029/2023, que trata da implantação de políticas públicas para a primeira infância e institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhora vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos ouvem pela rádio, aos que estão presentes aqui nesta casa, minha saudação. Estamos, então, apreciando o projeto de lei 029, que nos traz o Plano Municipal pela Primeira Infância Melhor, a ser implantado no decênio 2024 a 2034. A comissão intersetorial, composta por vários segmentos, elaborou o nosso Plano Municipal e temos certeza que foi estudado na melhor forma possível, para adaptarmos a nossa realidade local sem desfocar o plano nacional. Assim como os diagnósticos, metas e estratégias conhecidos, podemos apreciar tranquilamente o projeto. Quero apenas fazer algumas considerações, pois não adianta nós conhecermos os problemas, dissermos o que deve ser feito ou não, e não criarmos as condições necessárias para o aprimoramento do ensino. Quanto à frequência à escola em nosso município de crianças de 0 a 3 anos, temos que a meta prevista desde 2017 até 2023 foi de que, no mínimo, 50% dessas crianças deveriam estar frequentando a escola. Em 2017, a meta foi cumprida e a porcentagem de alunos de 0 a 3 anos matriculados foi de 55,96%, seguindo em 2018, de 68,08%, 2019, de 68,62%, 2020, de 74,47%, com queda em 2021 para 71%, 2022 para 60%, e com um ligeiro aumento em 2023 para 62,21%. Isso demonstra que nos últimos anos, de 2021 para cá, houve uma queda significativa de alunos frequentando a escola em relação a 2020. É um ponto que o município deve tratar com bastante atenção. Já em relação às crianças de 4 a 5 anos, foram 100% matriculados nas escolas, e esse índice é muito positivo, como tem sido nos anos anteriores também. Percebemos que, dentre as estratégias do eixo da educação, há uma previsão da criação da Semana Municipal do Brincar, no mês de maio, com programação de atividades lúdicas, que achamos importante dessa estratégia, mas esperamos que saia do papel e venha antes para essa casa, para que a gente possa apreciar e votar já para que entre em vigor no próximo ano de 2024. Há também a estratégia de adaptar um parque infantil central, com cobertos, grades de proteção, sinalização e redutores de velocidade, bem como o fechamento da Rua Duque de Caxias na quadra da praça aos domingos pela parte da tarde. Isso também já poderia começar no primeiro ano. Há também uma estratégia prevista que seria desenvolver hábitos alimentares, fornecendo refeições diárias às crianças em situação de vulnerabilidade social. Essa estratégia não deixa claro se é somente para as crianças que estão na escola ou, inclusive, para as que não frequentam a escola também. Alguém poderá dizer, mas é claro que é somente para as que estão na escola. E eu digo que a redação deixa em aberto e pode estar se referindo a todas as crianças, inclusive as que não estão frequentando a escola. Há muitas estratégias previstas que vão além do âmbito escolar. Envolvem as famílias e a comunidade. Então, isso tem que ser mais claro, senão vira assistencialismo e foge do objetivo deste plano, que é trazer a criança para a escola em primeiro lugar e depois aperfeiçoar o aprendizado em todos os sentidos. No eixo da saúde, fala-se em oferecer oficinas práticas ou práticas interativas e complementares em saúde. Nós temos a lei criando as PICs, que são essas práticas integrativas, mas me parece que não é dada a devida importância a essas terapias tão importantes, tão eficazes e tão menos onerosas para o nosso município. Esperamos que realmente, já a partir do início do ano que vem, do próximo ano, venham essas práticas educativas, definitivamente venham para ficar e ajudar não só as crianças, mas a população em geral. Porque a gente sabe que não são só para os pequenos, né? Por fim, é importante dizer que para a aplicação de todas essas estratégias criadas, que começam a ser implantadas já no ano que vem, deve haver destinação de recursos. Logo, tem que ter previsão orçamentária específica e, para isso, devemos olhar com atenção ao projeto do orçamento que tramita nesta casa e interagirmos com os eixos, a educação, assistência, saúde, para vermos o que devemos fazer para constar, para que ocorram essas estratégias e que saiam do papel. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o projeto de lei 029/2023, que trata da implantação de políticas públicas para a primeira infância e institui o Plano Municipal pela Primeira Infância, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 029/2023. Por unanimidade. Eu solicito, então, agora a segunda secretária que leia o ofício PM 221/2023.
Ofício PM número 221/2023, Campinas do Sul, 8/11/2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 031/2023, autoriza a contratação de psicólogo para atendimento na UBS de Campinas do Sul. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Eu solicito, então, agora o primeiro secretário que leia a justificativa do projeto de lei.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei autorizar a contratação de um profissional da área de psicologia para atendimento e suporte na Unidade Básica de Saúde, UBS, de Campina do Sul. Em breve tempo, a profissional que atualmente ocupa o posto deverá afastar-se das atividades em licença maternidade, pelo qual é importante a manutenção de profissional da área para dar continuidade ao importante trabalho desenvolvido na área a toda a população campinense. Reiteramos apenas que a contratação se dará somente a partir do momento da solicitação de afastamento da profissional, que atualmente ocupa o cargo. Diante desta autorização legislativa, entendendo pertinente e adequado a manutenção de um profissional com esta especialização à disposição de nossa população, é que encaminhamos o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, o qual desde já postulamos a sua aprovação. Gabinete do Prefeito, 8/11/2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Solicito, então, agora a segunda secretária que leia o projeto de lei 031/2023.
Projeto de lei número 031, de 8/11/2023. Autoriza a contratação de psicólogo para atendimento na UBS de Campinas do Sul. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, por tempo determinado e em caráter excepcional, um psicólogo, com carga horária de 20 horas semanais, 100 horas mensais, e com remuneração mensal de R$ 2.843,63, para atendimento na Unidade Básica de Saúde de Campinas do Sul. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigidos para a contratação, está prevista no anexo único de que hora em diante integra a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e o contratado vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001 de 2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de até um ano, a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado por igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais, bem como ao Vale Alimentação. Artigo 5º. O ou a contratado ou contratada de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previstos no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres previstos em laudo técnico. Artigo 6º. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela municipalidade, mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. A contratação de que trata esta lei será precedida de processo seletivo simplificado mediante prova de títulos. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 8 de novembro de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Eu consulto a CUP, então, sobre a baixa do projeto de lei 031-2023.
Senhor presidente, colegas, o projeto de lei, ele objetiva a contratação, né, de uma psicóloga para substituir, então, a de provimento efetivo durante a licença maternidade. Nós estamos vendo aqui no projeto. Porém, o prazo do projeto é de 12 meses prorrogáveis por mais 12. E para isso, né, nós precisamos de impacto. E como não veio, então, o relatório do impacto do gasto de pessoal, a contratação ela deverá, com certeza, ser somente pelo prazo que durar a licença. Então, não podendo depois, né, manter esse profissional, porque pelo projeto não ficou claro, né, e depois vai se contrapor isso lá na justificativa que a gente ouviu. Ainda temos mais uma questão aqui no projeto, é que tem que ter o discernimento sobre a diferença entre a UBS e o hospital, né? Porque o projeto aqui, inclusive lá no ofício de encaminhamento, ele prevê a contratação de um profissional para a UBS. Mas no anexo do cargo diz que esse ou essa profissional promoverá atendimento a pacientes também do hospital, como da UBS, e isso deve ser, né, corrigido. E além do que, se esse profissional trabalhar apenas na UBS, não há razão, né, para previsão de horas extraordinárias. Então, eu acho que por essas dúvidas, né, até que a gente veja bem isso, estude melhor isso, nós manteremos baixado o projeto para melhor analisar e até, se necessário, corrigir essas contradições. Tempo regimental.
Então, com a decisão da CUP, eu consulto os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo. Então, fica baixado para a CUP, então. Só sobre o ofício 095 aí, então, a Câmara de Vereadores, então, ela vai enviar a moção pedida pela deputada Adriana Lara. Espero o apoio de todos os vereadores.
Mas por uma questão de ordem, presidente, a moção que nós fizemos no outro dia, já no mês passado, nós fizemos uma moção relativa a isso, era a defesa da vida. Será que nós não estamos fazendo a mesma moção de novo?
Mas aqui pede também para a criação de uma frente parlamentar.
Tudo bem, mas eu acho que a moção a gente vai ter que dar uma conferida, que eu creio que nós já fizemos, né?
É só que não foi feito para, né, uma moção para pedido de criação da frente parlamentar.
Foi feita
só a moção.
A moção.
Para Brasília, acho que foi essa moção. E essa
estadual. Valeu. Pelo... Então, sendo essa a matéria de pauta de hoje, passaremos para considerações finais. Pela ordem de sorteio, inscritos. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça o sorteio dos inscritos. Tem um, então. E foi o vereador Paulo Macari, então.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, senhor vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que nos acompanham pela live, pela rádio, e os que estão aqui presentes, meu boa noite. Eu queria falar sobre o campeonato estadual aí de karatê que teve neste final de semana aí na cidade de Marau, estadual, né? Então, teve aqui do município, alguns conseguiram algumas medalhas importantes, né? Então, a Antoane e Fabiane, na categoria faixa azul, escura e preta, de 14 a 15 anos, conseguiu o primeiro lugar de cata. O Alan Fruscalso, na categoria faixa azul, escura, amarão, de 18 a 21 anos, primeiro lugar de cúmite e cata, duas medalhas então. A Eduarda Feijó, na categoria faixa verde, a roxa, 14 a 15 anos, terceiro lugar de cúmite. E a Genesi, na categoria faixa branca, laranja, 45 anos ou mais, primeiro lugar também de cata. Então, muito importante sempre o município de Campinas disputar no estadual e trazer três medalhas de ouro e uma de bronze. Então, acho que é muito importante. Então, a gente também pediria para quem puder colaborar, quando os atletas irem pedir algum patrocínio, colaborar, né? A gente sempre, quando pode, colabora. Então, a gente pediria também quem, quando eles fossem pedir, dar uma ajudinha aí para eles, que é muito importante. Às vezes, muitos não têm condições de competir. Então, e também agradecer aí todos que colaboraram. E a prefeitura também, acho que colocou ônibus e alguma ajuda também. Então, era isso, senhor presidente. Boa noite.
Então, não havendo mais vereadores inscritos, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão ordinária.